passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor gaúcho, radicado em São Paulo, Michel Laub. Formado em Direito e com estudos universitários na área do jornalismo, para esta se direcionou, atuando nas revistas Carta Capital e Bravo, tendo já sido coordenador do setor de publicações do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e hoje trabalha de freelancer. Escritor finalista dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom, Michel Laub publicou, em 1998, o livro de contos Não Depois do que Aconteceu. E, a partir daí, 5 romances, todos eles lançados pela Companhia das Letras. Música Anterior, de 2001, Longe da Água, de 2004, O Segundo Tempo, de 2006, O Gato Disse Adeus, de 2009 e, em 2011, O Diário da Queda, livro sobre o qual vamos nos deter. Michel Laub, com 4 romances publicados pela Companhia das Letras, foi ainda necessário recorrer ao apoio da Bolsa Funarte para escrever Diário da Queda?
Sim, na verdade o apoio da Funarte é uma bolsa para produzir o livro. A bolsa foi concedida antes de qualquer coisa. Então, na verdade, ele não está vinculado especificamente à publicação do livro, né?
Estaria vinculado a uma situação de desemprego, digamos.
Não. É como uma bolsa universitária. Você vai ficar lá 2 anos trabalhando no livro. É um concurso público, né? Eles abrem essas vagas e as pessoas se inscrevem, ganham ou não, né?
Dão um subsídio mensal, não é isso? Para realizar?
Não, foi uma parcela única enfim, mas também não... foi bom, foi bem importante, ajudou e tal, mas também não sustenta ninguém por tanto tempo assim.
Não, o que eu quis dizer é o seguinte, é um subsídio para o autor, né?
Sim,
para ele poder se dedicar àquela produção, né?
Isso.
Não é, digamos assim, um convênio que reverta assim, em dinheiro para a editora, né?
Não, é para o autor.
Em Diário da Queda, diz uma resenha do livro, Michel Laub rende-se ao judaísmo. Eu pergunto, firmar literariamente a sua origem judaica é a sina do escritor judeu em qualquer parte do mundo? Explica um pouquinho isso.
Olha, eu acho que não é sina. Nenhum escritor tem sina alguma, nenhum escritor tem obrigação de fazer nada, né? No meu caso, eu só posso falar de mim, né? Eu tento sempre escrever sobre temas que são mais próximos à minha vida, assim. Não só porque eu acho que isso vai render uma narrativa mais verdadeira, ou que soe mais verdadeira, né? Dentro daquela convenções da ficção, etc., mas porque são assuntos que acabam me interessando mais, obviamente, porque estão mais próximos de mim, né? Então, esse é o meu 5º livro, até então eu não tinha escrito uma única linha sobre isso, e em algum momento eu me dei conta de que isso, na verdade, é constitutivo da minha personalidade, né, da minha identidade, e a minha personalidade e a minha identidade são matérias primas, aí, evidentes de todos os meus livros, ou dos livros, acho que de qualquer escritor, né?
Os livros anteriores, na verdade, são, digamos assim, temas, né, mais externos à sua experiência.
É muito parecido também, porque tirando o Gato dos Adeus, que é de 2009, os outros todos, os romances pelo menos, sim, eles todos tratam de histórias memorialísticas, é sempre o narrador lembrando do passado e tal. E isso, por esses livros serem narrados em primeira pessoa, também sempre dão uma ideia de, pelo menos para o leitor, uma impressão falsa, verdadeira, enfim, de algo mais autobiográfico. Eu, sabendo disso, e até para explorar um pouco essa ambiguidade e tal, eu sempre incluí nesses textos temas e fatos que realmente aconteceram comigo em Porto Alegre, ou que as pessoas acham que aconteceram, claro, né? No caso do Diário da Queda, por exemplo, é uma história que se passa boa parte dela numa escola judaica, né? E eu estudei numa escola judaica. Então todo mundo, por saber disso, imediatamente assume que, ou presume, né, que essa história que eu estou contando aconteceu de fato. E, na verdade, algumas coisas ali, alguns detalhes tal, aconteceram, mas boa parte também é inventada, né? Às vezes até a partir de uma base parecida, mas na hora que você vai botar isso no papel, você não adianta, né, não adianta você simplesmente reproduzir aquilo que aconteceu, porque em geral isso não é muito interessante na ficção. Você tem que aumentar um pouco aqui, tirar um pouco dali, dar uma arredondada nas coisas para parecerem narrativamente mais interessantes, né? E isso acho que todo escritor faz, né, a partir da sua memória, da sua autobiografia.
É isso aí, sem dúvida, né? Agora, fica um pouco assim estranho, né? Aquele aviso de praxe da editora, né? Da Companhia das Letras, que diz que os personagens e as situações dessa obra não se referem a pessoas e fatos concretos.
Não tem a ver com o livro, é um anúncio padrão deles para todas as obras.
Eu sei, né? Dizendo, fica engraçado no caso, porque as referências estão nítidas a Auschwitz, a Primo Levi, a isso, homem, claro. a fatos bem concretos, né?
Claro, no caso, sim. Então, mas todos os livros são assim, né? Não há como você escrever um livro etéreo que se passa no espaço sideral, coisa assim, a não ser que você seja um escritor fantástico. Então, sei lá, eu tenho um livro que o Segundo Tempo, de 2006, que fala de futebol e cita uma partida de futebol que realmente aconteceu na época, lá em 89, em Porto Alegre e tal. E qualquer pessoa que vá num arquivo vai pesquisar e vai achar referências dessa partida e tal, que no livro, inclusive, eu descrevo de uma maneira diferente da que aconteceu na realidade, né? Isso faz parte do processo ficcional, você pega coisas da realidade e dá uma torcida aqui, uma aumentada ali, como eu falei antes.
O narrador de Diário da Queda abre a narrativa dizendo que não quer falar de Auschwitz, né? Coisa que cinema e livros já fizeram de sobejo. No entanto, o narrador fala de Auschwitz, né, do começo ao fim, às vezes de maneira bastante reiterada e obsessiva, né, na última parte. Quer dizer, não se escapa, né, de uma herança imposta.
Na verdade, isso era um dos grandes desafios do livro. Quando eu me dei conta que eu estava escrevendo um livro sobre Auschwitz em 2010, né, ano passado, 2009, quando eu comecei e tal, obviamente que você se depara com uma carga imensa de produções, de livros, de filmes, enfim, de produtos culturais, de pensamento e tal, sobre isso. Talvez seja um dos assuntos mais tratados,
eu acho.
Se não é um assunto mais tratado no século XX, os campos de concentração, a Segunda Guerra, enfim. Então, você escrever um romance sobre isso tanto tempo depois, eu que não passei por isso, que tenho lá meus 35, 36 anos quando eu comecei a escrever, era mais ou menos a minha idade, óbvio que isso é um peso, né? É um obstáculo, e isso pode fazer com que um escritor eventualmente trave, né, diante de um tema desse. Então, uma das maneiras que eu achei de enfrentar esse problema foi justamente trazer o problema para dentro do livro. O fato do próprio narrador ficar dizendo o tempo inteiro que ninguém aguenta mais ouvir falar disso e tal, é uma maneira dele lidar com isso, né? Porque, no fundo, ele está escrevendo sobre Auschwitz, claro, ele repete Auschwitz o tempo inteiro, a palavra mesmo Auschwitz o tempo inteiro, mas essa história não é a história de Auschwitz, né? Para quem lê o livro, é uma história de um avô, de um pai, de um neto, né? São três gerações, em que Auschwitz é uma sombra atrás dessa história, mas o verdadeiro enredo do livro, a verdadeira trama, tem a ver com os efeitos desses traumas do passado, digamos assim, dos quais Auschwitz é só um exemplo, né? Sobre a vida das pessoas, é uma questão de herança cultural, como um pai vê o seu, né, como um filho vê um pai, como um neto vê o seu avô, etc, etc.
Na verdade, uma pessoa que já seria uma terceira geração, né, de alguém que teria estado...
Não? Sim, é do ponto de vista, inclusive, de alguém que não passou por aquilo.
Exatamente.
Que não tem nenhuma obrigação de falar daquilo, porque a sua vida não tem mais nada a ver com aquilo. Uhum. Então, essa contraposição me pareceu mais interessante. Se fosse mais um relato de um personagem, digamos, que escrevendo um campo de concentração, coisa do gênero, eu acho que não ia fazer muito sentido essa altura da vida, porque muita gente já fez isso, né? Inclusive, o próprio livro cita o tempo inteiro lá o livro do Primo Levi, que escreveu sobre isso, lá, que é a experiência dele em Auschwitz, e cita vários outros autores lá, Hannah Arendt, todos esses autores clássicos que trataram desse tema.
Agora, por outro lado, numa entrevista, você diz, né, o autor, né, no caso aí o narrador, que o tema ainda rende ficcionalmente, né? Você tinha uma consciência, mesmo já sobejamente tratado, ainda rende ficcionalmente, né?
Rende até nesse sentido de dizer que ele não rende mais. Isso aí, na verdade, você tá negando a ficção e ao mesmo tempo você está fazendo. Um truque, até, claro, claro, do livro, né? Essa história de tema render ou não, depende sempre do enfoque, né? Senão ninguém poderia mais falar de amor e de morte e tal. São temas que, sei lá,
depende da qualidade,
acho que os gregos já encerraram tudo isso lá atrás, né? Então não teria nada que fazer. Shakespeare não poderia ter escrito, porque já as tragédias gregas já falavam de poder, de amor, de amizade, etc, etc, né? E depois Shakespeare, os romancistas lá do século XIX, e aí a coisa vai indo até chegar a nós, né? Então, toda vez que um escritor senta para fazer um livro, ele tem toda essa carga, essa herança atrás dele. Ele tem que, sabendo que isso é, muitas vezes, um limitador, né? É um peso, assim, que ele tem que enfrentar, mas ele tem que enfrentar, né? Senão ele não faz nada, ele não escreve uma linha, né?
Estamos conversando com o escritor gaúcho Michel Laube. Voltamos já.